Internet Plus.
Começamos mais uma edição do Fora da Caixa com Pedro Santana Lopes e António Vitorino na edição da Noite da Renascença, nesta sexta-feira. Boa noite a ambos.
Boa noite.
Uma emissão muito especial porque é a última vez que registamos aqui no histórico edifício da Rua Ivans, número 14, no Chiado, que nos traz muitas memórias e é também um momento de viragem. Portanto, na próxima semana já estaremos na Quinta do Bom Pastor, em Benfica, para registar o nosso próximo programa. Tem sido interessantes as nossas passagens aqui, Pedro Santana Lopes.
Sim, muito interessantes neste sítio histórico e com certeza que faz alguma impressão. Estas mudanças são sempre impressivas, mas eu acho que são sempre estimulantes. Começar um tempo novo é sempre fascinante. E a Renascença é uma senhora antiga, mas extremamente jovem, e, portanto, que vai começar um novo ciclo da sua vida, num sítio também histórico de Lisboa, com características muito diferentes, mas, citando o candidato a secretário-geral da ONU, é vida. Faz parte da vida.
António Vitorino, a rádio faz-se em muitos lados, não é? Portanto,
sobretudo nas ondas hertzianas.
Naturalmente.
É? Portanto... Bom, há sempre uma nostalgia quando nós abandonamos um sítio onde fomos felizes. Acho eu que posso dizer isto em relação à Rádio Renascença. Eu percebo algum embaraço aqui do Pedro, porque como é em Benfica, é mais perto.
Porque eu estava a escrever isso e pensei nisso.
Mas não reflete nada
oficial. Não há nenhuma opção clubística.
Não há. Isso
fica só
garantir.
Mais perto do Estádio da Luz, é só isso.
Pronto.
E, portanto, desejar à Renascença nesta nova etapa que inicia as maiores felicidades, claro.
Vamos começar o nosso programa.
Na paróquia, julgo eu, onde fiz, por acaso, os meus primeiros anos de menino, onde fiz até a primeira comunhão. Nossa Senhora do Amparo, é ali em Benfica, não é? Ainda lá não fui, mas é ao pé da Igreja Paroquial de Benfica, na Estrada de Benfica.
Teremos a oportunidade de, na próxima semana, estrear esses estúdios. Vamos começar pelas questões do asilo. António Vitorino, aprovada, digamos, a primeira pacote de medidas de reforma do chamado Regulamento de Dublin. Há uma referência a uma fatia justa para cada Estado-membro ao nível dos, digamos, daqueles que pedem asilo em vários países da União Europeia, com critérios como a população e a economia, mas depois os países podem pagar 250 mil euros à cabeça para recusar, penso que durante um ano, ou pelo menos num período curto, é acima dos 6 mil que estavam definidos. Mas parece-me ser ainda o início de uma série de medidas que estão a ser tomadas. António Vitorino pode-nos explicar melhor, talvez, mas o que é que acha que este novo regulamento ou estas novas medidas vão funcionar?
Vamos lá ver, deixa-me fazer uma primeira declaração. Quando começou esta onda de refugiados, toda a gente achou que Dublin estava morto. Eu nunca fui dos que achei que Dublin estivesse morto, porque sempre achei que o critério do primeiro país de entrada é muito difícil de ser substituído. Ele pode ser complementado por outros critérios, mas a regra base continuará a ser: as pessoas têm que pedir asilo no primeiro país da União Europeia onde entrarem quando fugirem das situações de conflito. O que é que isso faz agora é criar mecanismos complementares, alguns que já existiam, outros que ainda não existiam. Estabelece uma chave de repartição de asilados e refugiados pelos países. E quando um país ultrapassar 150% dessa chave, é automaticamente, o excedente é automaticamente recolocado noutros países da União Europeia. Portanto, digamos assim que há aqui uma fasquia. Esta é a primeira inovação. Cada país vai passar a ter uma chave e uma cota de refugiados.
Mas já existia esse mecanismo?
Existe em relação ao mecanismo da relocalização. Não existe em relação ao mecanismo de base.
Mas que nunca funcionou.
Não funciona.
Ou seja, o sistema de cotas está fortemente ameaçado à cabeça.
Ora bem, não estou forçosamente de acordo consigo, para lhe ser sincero. É assim, o que não funcionou foi a redistribuição numa situação de emergência, que é uma situação onde se está confrontado com a chegada de 1 milhão de pessoas. Este mecanismo, tal como está agora definido, é para funcionar em termos regulares, em tempos normais, isto é, sem afluxos imediatos de chegada e de repartição continuada no tempo. E, portanto, a minha expectativa é que, em situação de normalidade, este mecanismo de repartição, segundo uma chave para todos os Estados-membros, funciona. aqueles países que não quiserem receber os refugiados terão que dar provas de solidariedade com os outros fazendo um pagamento. E um pagamento que não é suave, convenhamos. 250 mil euros por cada refugiado que não queiram receber é suficientemente pesado para ser dissuasor e obrigar os países que não queiram receber refugiados a ter segundas reflexões.
E era inevitável pôr este valor e arranjar um valor por pessoa.
É pelo menos quer dizer, não, tudo isto é um pouco deselegante.
Eu sei.
Como se as pessoas tivessem valores assim de mercado. Mas é um número tão elevado que é para funcionar como elemento dissuasor para não partilhar o esforço coletivo.
Pedro Santana Lopes, qual é a sua apreciação daquilo que foi aprovado esta semana ou proposto pela Comissão Europeia?
Sou mais cético, António. Acho que é um esforço, mas quer dizer, é um esforço também resultante que traduz alguma incapacidade, até ao momento, resulta de alguma incapacidade prática na resolução de toda esta situação. Portanto, com certeza que é forte, é pesado, mas as reações de vários dirigentes europeus, mais da Europa de Leste, demonstram que isto não vai ser nada pacífico, vai ter certamente litigância judicial. Houve mesmo quem lhe chamasse piada do 1 de Abril e...
Chantagem.
Sim, e portanto não é fácil, nada nesta matéria é fácil. Tenho dúvidas de facto se consiga criar um consenso gerador de eficácia, que é aquilo que a Europa anda à procura nesta matéria. Sem dúvida que esta regra de Dublin é importante, vigora a não ser quando quem pede asilo tenha família noutro país que não o país de chegada, não é? Portanto, mas com franqueza sou cético. Lembro que já estamos avançados na primavera ou a meio da primavera. Não há assim...
Sinais.
Sim, não há sinais nem de grandes novos fluxos, nem de capacidade de solução dos que já cá estão.
Os passos são lentos, é isso?
Os passos são lentos, é mais uma tentativa. Olha, nesta semana recebi um conjunto de deputados ali na Misericórdia do Bundestag, deputados alemães, a quem disse que continuamos à espera. Chegaram 54 cá, continuamos à espera.
E qual é a percepção que recolheu deles já agora, nesse diálogo com os alemães? Uma delegação, de facto, esteve cá
sim,
vários dias
em... Sim, deputados do SPD, até o líder parlamentar e dos Verdes, mas e do Link... Quer dizer, um forte empenho, ouvi apoio, intervenções de apoio à orientação da senhora Merkel, mas cautela, muita cautela e muita reserva, e portanto não vejo sinais de grande mudança, por isso acho que isto é uma medida forte, disso que pode ter alguma capacidade dissuasora, basta multiplicar 250 mil euros por mil refugiados, não é? Mas não vai ser fácil.
Surgiu um cálculo para a Polónia que apontava para 1,6 mil milhões de euros. Sim. Pelos 7 mil, e talvez isso, aí se compreenda esta oposição da Polónia, da Hungria e da República Checa, António Vitorino. Como é que
não
isso
é nova,
resolve?
Não é só pelo dinheiro.
É verdade.
Já antes se opunham. Esta é uma questão divisiva dentro da Europa, preocupantemente, porque, contrariamente ao euro, que era uma crise norte-sul, mas onde verdadeiramente não estava em causa nenhum elemento existencial, nesta está em causa um elemento identitário da União Europeia, que é o problema da responsabilidade internacional da União e do respeito pelos direitos humanos. E aqui, de facto, quando nós vemos declarações dizendo os muçulmanos não devem vir para aqui, nós não queremos muçulmanos, bom, nós estamos a criar aqui um caldo de cultura muito, muito preocupante.
Estamos a falar também da Alemanha, não é? Na posição também recente do AfD.
Há esta posição em todo o lado, até em Portugal. Até em Portugal, portanto. Nem... Agora, há países que assumiram isto como linha política oficial. Não é o caso da Alemanha, como é evidente, muito menos o caso de Portugal, mas o caso da República Checa e da Eslováquia, por exemplo. E a própria Polónia é muito ambígua sobre esta matéria.
Como é que se vai conseguir a ratificação? Tudo isto ainda vai para o lento processo de ratificação.
Bem, a primeira coisa é saber se é aprovado, porque os países que se opõem podem formar uma minoria de bloqueio. Vamos ver. Isto pode ser aprovado por uma maioria qualificada, mas vamos ver como é que se vão posicionar.
Isto é para uma longa noite de Conselho Europeu?
Bom, não, isto vai ao Conselho de Justiça e Assuntos Internos, em princípio. Só se houver um impasse aí é que terá que subir ao Conselho Europeu.
O que é provável, António.
O que aconteceu
Vitinho
na minha vida muitas vezes, no passado, e este é um tema manifestamente muito controverso. Mas há também aqui uma outra componente que que eu não quero deixar, porque não é só a questão da redistribuição das pessoas, é também criar uma agência europeia de asilo, isto é, promover aquilo que é hoje um escritório de apoio ao asilo, que foi ainda criado por mim quando eu lá estava a ver há tantos anos, e que agora passará a ser, isso sim, e acho bem, uma verdadeira e própria agência europeia para tratar das questões de asilo, e cujo objetivo é não apenas apoiar as administrações nacionais, mas sobretudo fazer aquilo que faltou fazer nestes últimos anos, que é criar uma cultura administrativa comum na aplicação das regras do asilo. Porque as regras são comuns, mas depois as práticas são completamente divergentes. E a qualificação das decisões de asilo tomadas por cada um dos países, que continuarão a ser tomadas individualmente pelos países, nos termos do Acordo de Dublin, a qualificação dessas decisões e a criação de uma plataforma com padrões comuns para analisar os pedidos de asilo, vai ser uma tarefa muito importante desta agência.
Pedro Santana Lopes, e ainda há algumas exceções a Schengen que vão manter-se, nomeadamente na fronteira entre a Alemanha e a Áustria, também nas fronteiras da Áustria com a Eslovénia, com a Hungria, nas fronteiras nos países nórdicos, de Dinamarca, Suécia, Noruega. Schengen, fala-se um pouco menos face a estas regras de Dublin, mas continua ainda o debate morno sobre a aplicação e a validade e a forma como ele é desafiado por esta crise migratória.
Não querendo ser desagradável para o António, mas no fim disto tudo vamos ver o que resta de Schengen. Infelizmente, mas vamos ver o que resta. Mas alguma coisa restará. Vamos ver.
E sobre a Turquia? Porque agora há um regime de vistos que permite, no âmbito do acordo com os turcos, permite, enfim, é um acordo muito, muito controverso, permite a entrada de turcos.
Muitos turcos.
E aqui entramos na questão da montante, porque vemos em Alepo e na Síria tudo continua muito complicado, a frente negocial, e os fluxos não vão certamente diminuir. Como é que olham para o quadro nas fronteiras deste processo, Pedro Santana Lopes?
Olhar para o quadro como?
No sentido que, por muito que a Europa faça ao nível interno, o contexto e a origem das crises migratórias está estabilizado.
Mas o caso com a Turquia, como sabe, é diferente,
eu sei.
É? São muitos, mas pronto, é um caso diferente. Agora sim, a procura vai continuar. E quer dizer, ao abrigo dos vistos para a Turquia, também algumas infiltrações podem acontecer, mas é um quadro obviamente distinto. No entanto, pronto, as fronteiras da Europa vão continuar, nessa zona vão continuar tensas. Mas sem estes vistos para a Turquia, também não vejo como é que se poderia ter aliviado um pouco a tensão. Desculpe, uma piada lateral é manifesta, até vi na arbitragem do árbitro turco no jogo do Bayern e com o Atlético de Madrid, que continua a haver ali muitos ressentimentos, mas pronto, passa a piada lateral, obviamente que é uma porta que se abre, olha, também não sei, não vou dizer o que restará, nada será igual, eu acho que isto vai mudar um pouco o panorama a vários títulos nesta região, esperemos que para bem. Mas
António Vitorino.
Deixa-me voltar a Schengen. Está sob stress, está, é evidente, mas esta proposta de decisão que foi apresentada pela Comissão prova que o próprio Código de Schengen permite mecanismos pontuais de reinstauração dos controlos nas fronteiras internas sem pôr em causa o princípio geral da liberdade de circulação de pessoas. Portanto, há aqui uma recomendação por 6 meses. Mais 6 meses. O que significa que já estão há 4 meses, vamos atingir um período de suspensão de algumas fronteiras internas de 10 meses. Eu acho que, na atual conjuntura, me parece proporcional e razoável. Em relação à Turquia, bom, aí a questão é mais complicada, porque, manifestamente, há duas dinâmicas que jogam em sentido contrário. Uma é a necessidade da União Europeia responder à Turquia com gestos positivos, como o caso da abolição dos vistos, para criar confiança, para gerir conjuntamente a pressão dos refugiados, mas por outro lado a evolução da situação política interna turca, que é cada vez mais preocupante, cada vez mais preocupante. Certo. Há uma concentração de poder nas mãos do Presidente e começa a haver sinais muito sérios de uma deriva autoritária. Portanto, isto é um paradoxo. Nós precisamos deles, eles precisam menos de nós, E a maneira como eles se estão a comportar, os turcos estão a comportar, suscita muitas críticas da parte ocidental e, portanto, haverá países europeus que vão resistir bastante à abertura, à abolição da exigência de visto.
Voltaremos à questão turca noutros programas. Pedro Sena Lopes, um segundo tema, as previsões económicas de primavera da Comissão Europeia, não só para Portugal. Portugal há um déficit orçamental previsto de 2,7% este ano. No quadro geral, há um crescimento na zona euro de 1,6%.
Não saímos disso.
Como é que olha?
Estamos aí à volta. Não é mal, mas não chega, não é? Antes 1,6 do que zero, mas pronto, é pouco. Não descola, não arranca. O euro vai-se valorizando. O petróleo continua nos níveis que sabemos, com muitas indefinições nos decisores sobre os níveis de produção. Aliás, julgo que é impossível um consenso no horizonte previsível, principalmente depois que o Irão entrou, a pressão é muito grande sobre os termos das decisões dos países produtores. Mas principalmente, de facto, a valorização do euro para além de outros fatores exógenos. Acho interessante, Varo Fakis li hoje um artigo em que ele fala de um tema que eu já aqui falei muita vez, um novo Bretton Woods para o sistema financeiro. Quer dizer, nós continuamos com estes fatores atrofiadores latentes de crise amontante do funcionamento da economia, nos seus fatores principais, não deixam a economia europeia arrancar. Outros fatores exógenos, de facto, os países emergentes, o abrandamento e incertezas políticas, Reino Unido e os próprios Estados Unidos da América. Portanto, é um quadro em que, coitada da Comissão Europeia, ou seja, o melhor é ninguém fazer previsões, diria eu. Aqui é mais fácil de acertar porque isto não arranca muito, não é? Nem desce, nem sobe. Vai-se manter nos próximos tempos aqui neste 1,5, que eu diria que é o limiar mínimo até para as medidas de estímulo que existem. Mal seria que a economia não crescesse a estes níveis.
António Vitorino.
Bom, eu acho que o panorama geral é bastante preocupante, porque o crescimento é anémico, é na Europa, é sobretudo insuficiente para responder ao problema estrutural do desemprego e sobretudo do desemprego jovem. Prova que a política monetária do Banco Central Europeu não está a produzir os resultados que se pretendia que produzisse, no sentido de confiança, estímulo ao investimento e subida da inflação. Portanto, há aqui as nuvens continuam pesadas no horizonte. E se a isto acrescentarmos, como disse o Pedro, o que se passa no mundo inteiro? Isto é, na semana passada, ainda os Estados Unidos que apresentavam alguma perspectiva de crescimento. Há muito nervosismo sobre quais são os números que vão ser divulgados esta semana sobre o comportamento da economia americana, que era a única, aliás, que dava sinais de dinamismo. Porque, de resto, nas economias emergentes, nós vemos a situação calamitosa do Brasil, a situação na Rússia, a situação na própria China.
Que justifica também estas previsões, segundo a própria Comissão
Exatamente.
Europeia.
A Comissão, aliás, está em linha com o que o FMI veio dizer há duas semanas atrás, que previu uma redução do crescimento à escala global. Portanto, a Europa, manifestamente, não se pode contentar com estes níveis de crescimento. Isso não será suficiente para resolver a maior ameaça à nossa coesão, que é o desemprego, e, por outro lado, não será suficiente para que os europeus voltem a acreditar que o projeto europeu é capaz de produzir os resultados económicos que produziu no passado.
E não são boas notícias para um país como Portugal, Pedro Santana Lopes, porque não está a puxar...
Não, nós precisávamos crescer mais que os outros, não é? Para citar vários economistas, uns ex-presidentes, outros ex... ministros, quer dizer, crescer menos do que 3% para a economia portuguesa é sempre pouco. Face aos antecedentes da última década, nomeadamente. Temos muito para recuperar. E, portanto, este crescimento, se é anémico na Europa, eu diria que é, pronto, não vou dizer que é raquítico, mas quase. Mas, quer dizer, quando queremos olhar para fatores de esperança... não estou a ver onde é que eles estão. Mas, quer dizer, acho que já temos, como eu dizia ao princípio, já não é mau crescer 1,5%. Antes disso, crescimento negativo. Mas continuam a existir muitos fatores de preocupação ao nível do funcionamento da economia, funcionamento do sistema financeiro.
Vejo-o a concordar com Varoufakis aqui no programa.
Sim, eu tive um líder político, tive e tenho, chamado Francisco Sá Carneiro, dizia, lembro-me uma frase uma vez, não é para o PC ter uma posição igual à nossa, que devemos prescindir da nossa convicção. Pronto, olha, o Varoufakis acha... Eu acho que ele... O que é que eu digo? Não vou dizer que ele tem razão, acho que eu tenho razão, disse primeiro que ele.
António Vitorino, rapidamente em relação aos impactos para Portugal, de facto precisávamos de que a carruagem europeia andasse mais rápido.
Sim, a revisão em baixa que é feita de mercados de destino das nossas exportações, como a Alemanha ou a Espanha, são dois fatores, obviamente, preocupantes para nós. Mas o problema não é apenas business as usual, é um problema mais de fundo. De facto, há aqui uma questão estrutural sobre a competitividade da economia europeia e também a convergência entre os países, e aí interessa muito especificamente a Portugal, para o qual os instrumentos da União Económica e Monetária não são suficientes. Essa questão não é nova, é uma questão permanente, e enquanto essa questão não for tratada a nível europeu, como é que é possível criar estímulo ao investimento para que haja crescimento económico que leve à convergência entre os países periféricos e os países do centro da Europa? Enquanto esta questão não for resolvida no quadro da União Económica e Monetária, teremos todo o gosto de estar aqui às sextas-feiras a carpir-me águas, como neste momento.
Qual é o balanço que você faz neste momento do plano Juncker?
Tu sunt o call, digamos assim, ainda é cedo para chamar, mas os sinais do pipeline que existe, que vamos ver, os investimentos para que o plano Juncker se destina não são nunca investimentos de retorno económico imediato.
Não, isso não.
Agora, o problema é outro.
A celeridade de decisão...
A lista de projetos que estão é preocupante, porque não é suficiente para produzir o boom económico.
A alavancagem. Chamada alavancagem.
Não, é isso.
Vamos a só uma última nota no programa sobre um dos temas que falámos na semana passada, tem a ver com o Tratado Transatlântico de Comércio.
Com um tema complicado.
Não, só por uma nota, porque na semana passada...
Sim, que é um tema que não se compadece com coisas rápidas.
Claro, com certeza. Mas há aqui nuvens lançadas em relação ao facto da Greenpeace ter divulgado alguns documentos que apontam para, segundo a Greenpeace, um conjunto de medidas que não são boas para a Europa, desde logo, ao nível da proteção ambiental, proteção alimentar, saúde pública, mas mais importante do que isso, recolocou o debate sobre o estado do TTIP, que aliás antecipámos aqui na semana passada, de que falámos aqui e ambos concordavam que dificilmente até ao fim do mandato de Obama o tratado estaria, digamos, fechado, e agora ouvimos...
E com isto vamos ver se até ao próximo fim do próximo mandato.
E com isso ouvimos Holanda dizer que neste momento não.
Pois.
Não é?
Não, o que foi divulgado é complicado. E é complicado para a possibilidade de decisão e de dar agora um salto a caminho do final do processo. Porque, de facto, coloca as autoridades europeias e a União Europeia numa posição desconfortável em relação ao que é exigido de garantias para a desregulação, na prática é isso. E a Holanda, o que veio dizer, foi um pouco isso. Como está, eu não aceito um mercado completamente desregulado. E é evidente que há uma série de indústrias nos Estados Unidos que têm dificuldades de aceitar as cosméticas, muitas outras também na área do ambiente, os transgénicos, etc., têm dificuldade em aceitar a regulamentação que a União Europeia, com a sua capacidade regulamentadora, também se deve dizer, exige em vários domínios. Será possível atingir um meio termo? Talvez. Agora, isto gera um atraso, porque os documentos não são inócuos nem incolores, não é?
É um atraso a juntar àquilo que já tínhamos comentado na semana passada.
As dificuldades já existiam, porque isto, ao dizer que estavam a ser feitas pressões indevidas, ilegítimas, que poderia estar a haver alguma cedência, juntando, eu não vou dizer opacidade, mas ao secretismo das negociações, é complicado.
António Vitorino, gera um atraso ou um pretexto para alguns países que não estavam a gostar do rumo do TTIP dizerem alto, vamos parar?
E para o baile.
Tem, sobretudo em França, onde, mas também há aqui um outro país que convém observar de perto, porque na Alemanha é o país onde a opinião pública é mais negativa em relação às ideias do TTIP, embora o governo alemão seja bastante mais favorável do que o governo francês. Bom, vamos ver. Estas negociações têm que ter sempre uma dimensão de secretismo. Vamos ser objetivos. Agora, convém não exagerar. E, de alguma forma, isto nasceu torto, sob esse ponto de vista, porque a Comissão recusou-se a divulgar o mandato negocial que tinha, o que é um absurdo, como toda a gente sabe. Mais cedo ou mais tarde conhece o mandato negocial. Fazer do mandato negocial um segredo é criar anticorpos desnecessários. Como aconteceu, porque depois, obviamente, houve uma fuga do mandato, toda a gente ficou a conhecer o mandato, a Comissão não reconheceu que aquilo era um mandato e logo aí gerou-se uma suspeição que agora esta fuga de papéis, que são papéis negociais, não são acordos, são papéis negociais. E, portanto, não significam que esteja consolidado o que quer que seja que está ali. Até porque neste tipo de acordos, como toda a gente sabe, nada está acordado.
Até tudo está acordado.
Portanto, isto faz parte de uma guerra psicológica contra o TTIP, onde, manifestamente, a Comissão e os governos dos Estados-membros têm andado mal.
Ficamos esta semana por aqui. Encontramos-nos na próxima sexta-feira.
Nos novos estúdios.
É verdade.
Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.